Chico e Diuris. Com a ACD Advogados.
Damos agora início a um novo episódio da rúbrica onde esclarecemos direitos, deveres e outras questões jurídicas, contribuindo assim para uma sociedade mais informada e mais justa. A partir daqui, contamos com a ajuda da equipa da Sociedade de Advogados, ACD Advogados, que desde 1995 se dedica à prestação de serviços jurídicos nas diversas áreas do direito, bem como à realização de atos notariais, atualmente com escritórios em Lisboa e Ponta Delgada. Comigo está a sua fundadora, Ana Cristina Domingos, advogada com mais de 30 anos de experiência no apoio a clientes particulares, empresas e instituições em diferentes áreas do direito. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Muito obrigada. Eu é que agradeço o vosso convite. Para mim e para a ACD Advogados é um privilégio estar aqui e ainda mais poder falar de temas que fazem parte do dia-a-dia de tanta gente, mas que continuam a levantar dúvidas. A verdade é que, entre contratos, direitos, deveres e pequenas zonas cinzentas, nem sempre é fácil perceber onde acaba o bom senso e começa a lei. É precisamente isso que eu vou tentar descomplicar hoje, olhar para estas questões de forma prática e sem excessos técnicos, mas com o rigor que estas questões exigem. Porque perceber as regras não é apenas uma questão jurídica, é uma ferramenta para tomar decisões mais informadas, seguras e conscientes na nossa vida.
Hoje vamos falar sobre teletrabalho. Já se encontra previsto na lei há vários anos, mas só quando se tornou temporariamente obrigatório no auge da pandemia de Covid-19 é que muitas pessoas se aperceberam que afinal há diversas funções que podem ser exercidas à distância. Na verdade, muitos trabalhadores preferem-no ao regime presencial por permitir um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e gostariam de manter-se em teletrabalho. Entretanto, porém, vários empregadores têm imposto o regresso ao trabalho presencial. Por isso, pergunto-lhe, como deve proceder um trabalhador que esteja interessado em exercer as suas funções em regime de teletrabalho?
O primeiro passo passa, regra geral, por um pedido claro e preferencialmente por escrito. Essa formalização é essencial porque permite deixar registado que o trabalhador pretende exercer funções em regime de teletrabalho, bem como os termos concretos em que o propõe fazer. No pedido, o trabalhador deve ser direto, indicar as funções que desempenha, explicar por que razão essas tarefas são compatíveis com o trabalho à distância e esclarecer se pretende um regime integral, totalmente remoto ou misto. É igualmente útil referir o local onde prestará trabalho, o horário pretendido, sobretudo para evitar ambiguidades futuras. Do ponto de vista jurídico, importa reter o essencial. O teletrabalho depende sempre de acordo escrito entre trabalhador e empregador. Esse acordo pode constar do contrato inicial ou ser celebrado posteriormente. Quando a iniciativa parte do trabalhador e as funções são objetivamente compatíveis com o teletrabalho, o empregador não pode limitar-se a uma recusa vaga. Deve responder por escrito ao pedido feito pelo trabalhador e apresentar uma fundamentação. Na prática, isto torna-se bastante intuitivo. Um trabalhador da área administrativa ou de contabilidade, cuja atividade assenta no uso de um computador, e-mail e telefone, terá normalmente fundamentos sólidos para propor teletrabalho. Pelo contrário, funções que implicam atendimento presencial ao público ou presença física constante, como o trabalho ao balcão, tendem, em princípio, a não ser compatíveis com esse regime. Em síntese, pedido simples, escrito, bem justificado quanto às funções e ao modelo pretendido, e do lado do empregador, uma eventual recusa tem de ser expressa e fundamentada. Isso assegura transparência e proteção jurídica para ambas as partes.
Existem situações em que o empregador não pode recusar o pedido. O que acontece quando aceita apenas um regime misto, com períodos de trabalho presencial intercalados com teletrabalho? O trabalhador pode exigir exercer as suas funções de modo exclusivamente remoto?
Sim, há situações em que a lei dá ao trabalhador um verdadeiro direito ao teletrabalho. É o caso, por exemplo, de uma vítima de violência doméstica nas condições previstas na lei, de trabalhador com filho até 3 anos e, em certos casos, até aos 8 anos. Também existe proteção para trabalhador com filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. Nestes cenários, a empresa não pode simplesmente opor-se desde que o trabalho seja compatível com esse regime e, quando a lei o exige, existem meios para isso. Fora desses casos, normalmente vale o acordo entre as partes. Ou seja, se a empresa disser aceito 2 dias em casa e 3 no escritório, essa solução pode ser válida. Um exemplo muito comum é este. A pessoa queria ficar sempre em casa, mas a empresa aceita apenas um regime misto. Se não estiver numa das situações de direito legal, em regra não pode impor os 5 dias em casa.
E caso o trabalhador esteja interessado em regressar ao trabalho presencial, como pode fazê-lo?
Aqui a resposta depende sobretudo do tipo de acordo de teletrabalho que foi celebrado. Se tiver sido fixado um prazo, a lei estabelece que esse acordo não pode exceder os 6 meses, renovando-se automaticamente por iguais períodos. No entanto, qualquer das partes pode impedir a renovação, desde que comunique por escrito com pelo menos 15 dias de antecedência. Se, pelo contrário, o acordo tiver duração indeterminada, a solução é diferente. Tanto o trabalhador como o empregador podem fazer cessar o teletrabalho mediante comunicação escrita, produzindo efeitos no 60º dia posterior. Existe ainda uma margem inicial de flexibilidade importante. Durante os primeiros 30 dias de execução do acordo de teletrabalho, qualquer das partes pode denunciar livremente. Isto cobre situações muito comuns, por exemplo, um trabalhador que aceita teletrabalho, mas ao fim de algumas semanas percebe que não tem condições em casa, que tem muito ruído, interrupções, falta de espaço adequado. Nesses casos, pode regressar ao regime presencial dentro desse período inicial. O aspecto essencial do ponto de vista jurídico é este. Cessando validamente o acordo de teletrabalho, o trabalhador regressa ao trabalho presencial sem qualquer perda de categoria, antiguidade ou direitos, mantendo uma posição equivalente à dos restantes colegas em funções idênticas.
A lei determina que o empregador está obrigado a compensar o trabalhador pelas despesas adicionais que ele tenha de realizar por se encontrar em teletrabalho. Que despesas é que estão abrangidas e de que forma é que podem ser comprovadas?
A lei é hoje bastante clara nesta matéria. O empregador deve disponibilizar os equipamentos e sistemas necessários ao teletrabalho ou, havendo acordo, compensar o trabalhador pela sua aquisição. Para além disso, são devidas as despesas adicionais que o trabalhador suporte como consequência direta do trabalho à distância, desde que devidamente comprovadas. Estas despesas incluem acréscimos de custos com energia, internet em condições adequadas ao serviço e manutenção de equipamentos. Na prática, são exemplos típicos: maior consumo de eletricidade por utilização contínua de computador e outros dispositivos, necessidade de upgrade do serviço de internet para assegurar estabilidade em videochamadas ou custos associados à aquisição ou manutenção de equipamentos com o acordo da entidade empregadora. O ideal é que o próprio acordo de teletrabalho ou instrumento de regulamentação coletiva aplicável fixe logo o valor da compensação. Se tal não acontecer, a lei estabelece um critério subsidiário. Deve comparar-se o nível de despesas do período de teletrabalho com o do último mês em regime presencial, ou considerar custos com bens e serviços que o trabalhador antes não tinha. Do ponto de vista probatório, o critério é exigente. A compensação depende de prova, por isso é essencial conservar faturas, recibos, contratos de prestação de serviços e comprovativos de pagamento, podendo também ser necessária uma comparação documental entre o antes e o depois. Em síntese, há direito à compensação, mas apenas quanto a despesas adicionais diretamente ligadas ao teletrabalho e devidamente comprovadas, sendo preferível que tudo fique logo definido no acordo de teletrabalho para evitar litígios futuros.
O trabalhador pode usar os equipamentos e software que lhe tenham sido fornecidos fora do âmbito das suas funções para fins pessoais?
A resposta não é linear, depende do que estiver definido entre as partes. A lei prevê que, quando os equipamentos são fornecidos pelo empregador, as condições de utilização para fins que não sejam estritamente profissionais devem constar do regulamento interno da empresa ou do próprio acordo de teletrabalho. Ou seja, não há uma resposta automática de sim ou não. É necessário verificar o que foi previamente estabelecido. Na prática, pode existir alguma margem para usos pontuais e moderados, como uma consulta pessoal rápida, se isso for permitido, mas situações como ceder o computador a terceiros, instalar programas sem autorização do empregador ou utilizar o equipamento para fins alheios ao trabalho de forma mais intensiva, já extravasam, em regra, o uso admissível. Há ainda um ponto crítico do ponto de vista jurídico. Mesmo quando algum uso pessoal é tolerado, o trabalhador continua vinculado aos deveres de segurança da informação, confidencialidade e proteção de dados. Um uso aparentemente inofensivo pode, na prática, criar riscos relevantes para a empresa. Concluindo, pode haver utilização pessoal, mas apenas dentro dos limites definidos e sempre com respeito pelas regras de segurança e confidencialidade.
Muitos empregadores preferem o regime presencial por desconfiarem que os trabalhadores em regime de teletrabalho não estão efetivamente a exercer as suas funções durante o horário definido. Como é que o empregador pode assegurar-se que o trabalhador está realmente a cumprir as suas tarefas?
O empregador mantém naturalmente poderes de direção e controlo, mas esses poderes têm limites claros. A lei permite acompanhar a atividade do trabalhador em teletrabalho, sobretudo através dos equipamentos e sistemas utilizados na prestação de funções. Esse controlo deve, porém, ser transparente, isto é, previamente conhecido pelo trabalhador e compatível com o respeito pela sua privacidade. Na prática, isto traduz em formas normais de gestão, definição de objetivos, prazos e tarefas, marcação de reuniões online, pedidos de relatórios ou acompanhamento através de ferramentas de trabalho. Por exemplo, é perfeitamente legítimo estabelecer que determinados processos devem estar concluídos até uma certa data ou agendar uma reunião por videoconferência. O que já não é admissível é transformar esse controlo em vigilância intrusiva. A lei é expressa ao proibir a conexão permanente por imagem ou som durante a jornada do trabalho, bem como a utilização de meios de controlo, como captação contínua de imagem, áudio ou outros dados que afetem a privacidade do trabalhador. Ou seja, o empregador pode controlar o trabalho e os resultados, mas não pode vigiar o trabalhador de forma permanente ou invasiva.
Em que situações é que o empregador pode exigir ao trabalhador que se desloque fisicamente à empresa?
A lei prevê expressamente que o trabalhador em teletrabalho pode ser convocado para comparecer nas instalações da empresa ou noutro local para reuniões, ações de formação ou outras situações que exijam a presença física. Essa convocação, no entanto, não pode ser feita de qualquer forma, tem de respeitar um aviso prévio mínimo de 24 horas. Na prática, isto cobre situações normais, como uma reunião de equipa, uma formação num novo sistema ou um encontro presencial que envolva vários departamentos. Para além disso, a lei impõe ao empregador o dever de evitar o isolamento do trabalhador, promovendo contactos presenciais regulares com chefias e colegas, com periodicidade definida no acordo de teletrabalho ou, na sua falta, com intervalos não superiores a 2 meses. Há ainda um ponto essencial: se a deslocação implicar um custo superior ao que o trabalhador teria no regime presencial, esse acréscimo deve ser suportado pelo empregador. Ou seja, o trabalhador pode ser chamado a ir à empresa, mas com aviso prévio, justificação funcional e sem prejuízo económico, sendo também uma forma de assegurar a integração e evitar o seu isolamento.
Ao trabalhador em regime de teletrabalho aplicam-se os mesmos direitos e deveres? A sua remuneração base pode ser inferior ou podem não lhe ser concedidos os mesmos subsídios e regalias a que teria direito no regime presencial?
A regra é a da igualdade de direitos. O trabalhador em teletrabalho tem, em princípio, os mesmos direitos e deveres dos colegas com a mesma categoria ou em função idêntica. E isso abrange carreira, formação, horários, tempos de descanso, férias, segurança e saúde no trabalho e acesso às estruturas representativas. Há um ponto muito importante, que é a retribuição. A lei é clara ao exigir que o trabalhador em teletrabalho receba, no mínimo, o equivalente ao que oferiria em regime presencial. Ou seja, a remuneração base não pode ser reduzida pelo simples facto de o trabalho ser prestado à distância. Também não pode haver prejuízos noutras dimensões, como progressão na carreira ou acesso à formação, apenas por estar em teletrabalho. Quanto a subsídios e outras regalias, a análise tem de ser feita caso a caso. A regra continua a ser a de não discriminação, mas importa atender à natureza de cada prestação. Se estiver ligada pela sua lógica à presença física, como por exemplo os transportes, o trabalho noturno ou funções de caixa, nestes casos pode existir diferenças justificadas. O que não é admissível é eliminar ou reduzir prestações apenas porque o trabalhador passou para o teletrabalho, sem fundamento válido. Concluindo, igualdade de direitos como regra, diferenças apenas quando haja justificação válida, por exemplo, o que acontece com o subsídio de transporte.
Muito obrigada, doutora Ana Cristina Domingues, por este resumo do regime de teletrabalho, que certamente contribuiu para esclarecer muitas das dúvidas e mal-entendidos sobre o trabalho à distância, que ainda tem muitas potencialidades por explorar em diversas áreas profissionais. No próximo episódio vamos falar sobre outro tema relacionado com o direito. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Quid Iuris em podcast.
Quid Iuris, com a ACD Advogados.